essa audiência pública aqui no Mini Auditório, é porque a gente tem a sessão agora 9h30 e o nosso plenário vai ser ocupado para poder fazer a sessão. E essa sala aqui é a sala que a gente faz as reuniões da Câmara de Comissão e algumas audiências e alguns eventos que a gente usa aqui. E eu não quis fazer no hall da Câmara, porque o hall é grande, mas aí passa uma pessoa, passa outra, e às vezes tira a atenção da gente. E esse é um tema muito importante para a gente poder debater, que é o tema dessa audiência, que é a primeira, o plano para a gente poder debater da primeira infância. Então, muito importante, eu quero aqui cumprimentar a nossa secretária, Elisânia, cumprimentar aqui a nossa deputada Vívia, cumprimentar todas as mães aqui, na pessoa da Carme, né, cumprimentar todas as crianças, na pessoa do César Augusto, né, que Deus possa te abençoar muito aí, César, você, todas as crianças que estão aqui, porque a partir do momento que a gente tem um legislativo, um executivo e um judiciário que realmente pensa a primeira infância, a gente com certeza vai ter muitas crianças com futuro aí bom para poder ajudar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. E é isso que a gente precisa, porque o futuro está nas crianças. Cumprimentar aqui a vereadora e terceira secretária da mesa, Cleide Lário, ela que vai conduzir essa audiência. Eu vou só fazer a abertura e depois eu tenho que montar a pauta da sessão. Cumprimentar a Flávia Xavier, os vereadores e todas as pessoas aqui presentes. Obrigado, secretária Elisânia, por você ter feito o convite para o Poder Legislativo realmente participar desse debate, para a gente poder fazer essa discussão, principalmente o Poder Legislativo, que é aqui que a população vem para poder, principalmente, falar, olha, eu estou precisando de uma creche, eu estou precisando do meu filho na escola, eu estou precisando de uma ajuda. E depois que as famílias e a família vem aqui, a gente procura o executivo, procura a Secretaria de Assistência Social, aonde a gente busca ali ajuda para poder atender a população e, nesse caso aqui, atender as nossas crianças, tá? Então, eu quero aqui já, Vívia, pedir desculpa a você e a Elisânia, e vou pedir à vereadora Cleide Lara que possa assumir o lugar aqui da presidência para poder conduzir essa audiência. Eu deixei algumas coisas prontas aqui para você, Cleide. Não sei se você vai querer usar, mas vou deixar aqui à disposição. E muito obrigado, e é um prazer sempre receber todos vocês aqui no Poder Legislativo, tá bom? Obrigado, bom dia a todos, e uma boa audiência pública para a gente poder debater sobre a infância no nosso município.
Bom dia a todos os presentes. A maioria aqui eu acho que eu já conheço. E diz que é uma grande responsabilidade estar ao lado da nossa primeira-dama e deputada e da nossa secretária aqui conduzir essa audiência pública. Mas vamos tentar, né? Dando sequência aqui à nossa sessão e à audiência pública, eu passo aqui a palavra ao vereador Hamilton Espíndola para que faça uso da palavra.
Bom dia a todos. Satisfação recebê-los nessa casa, onde é provocada essa audiência para discutir aí o futuro das nossas crianças. É na primeira infância que discute tanto, né, a educação quanto o social. É na primeira infância que nós podemos dar qualidade de vida para esse cidadão, para que ele possa, no futuro, ser um cidadão que não venha custear aos cofres públicos, mas sim que venha ter um vio e uma veia para que tenha uma visão de um profissionalizante no futuro. Então, é sempre bom discutir, né? Eu que estou na Comissão dos Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, como presidente dessa Casa de Lei, tenho olhado muito por esse segmento, né? O segmento da criança com deficiência e o segmento especial dos autistas, que todos aqui já sabem da nossa luta. Mas, quando cheguei a essa casa, não existia a Comissão da Pessoa com Deficiência. Então, pudemos aqui lutar para destacar que pudesse criar a Comissão da Pessoa com Deficiência aqui nessa Casa de Lei. E, quando pensamos na criança, pensamos também na criança com deficiência. Então, esse é o momento para discutir um projeto que já está em andamento, que todos sabem que a Clínica Escola do Autista vai atender, né, a criança na primeira infância e aí trazer para ela uma qualidade de vida, para que ela, no futuro, se nós aplicarmos a metodologia correta, que tem evidência científica, essa criança possa ser imperceptível com o autismo dela. É interessante que a gente sempre discute isso aqui, e eu sempre busco olhar por análise de comportamento, que é a única metodologia que tem evidência científica. E é o que é importante. Quando nós olhamos para Canadá, Holanda, Estados Unidos e outros países do primeiro mundo que tratam esse tratamento desde a primeira infância, essa pessoa chega na vida adulta com a imperceptibilidade do autismo. Então, destacar aqui hoje, poder, né, também participar dessa mesa, viu, vereadora Cleide, presidindo aqui essa audiência, é com muito orgulho que a gente vem aqui para ouvir, né, todas, né, as instituições do segmento e poder aqui contribuir. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Muito obrigada, vereador. Realmente, discutir se a primeira infância é de suma importância. Sabemos que a primeira infância ela começa desde a gestação e trazer qualidade de vida, trazer o cuidado para essa criança é muito importante. Passo agora a palavra ao vereador João Feitosa.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do meu amigo Capela, presidente da associação, das associações de moradores, cumprimento a todos. Em primeiro lugar, eu quero, assim, agradecer a Deus pela gestão que nós temos, tanto aqui no Legislativo e principalmente no Executivo, pessoas que estão, desde o primeiro momento, preocupado com a infância, com a primeira infância, e também a segunda, a terceira, até os veinhos. Então, eu quero, assim, parabenizar Erizânia, quero parabenizar a primeira dama e deputada Vivianápolis, porque o importante, e ela vai deixar um legado, e o que eles falam sempre é cuidar das pessoas. A Flávia está aqui, conhece muito bem, desde o primeiro momento, quando eles falaram cuidar das pessoas, e serve de exemplo o Colorado 1 e 2, aonde adentramos para lá, a primeira dama, a Flávia, inclusive a vereadora Cleide Lário, estávamos lá e conseguimos resolver, por determinação do prefeito Roberto Naves, da dignidade, respeito e moradia a 512 famílias. Isso foi o começo. De lá para cá, tem tido muitos avanços no que diz criança, adolescente e idoso. Então, quero parabenizar e dizer que Deus continue abençoando vocês, o quanto, tanto quanto vocês têm trabalhado com amor a nossa cidade de Anápolis, em especial como essa audiência, a primeira infância, o adolescente, o idoso. Então, que Deus continue abençoando todos vocês. Devolvo a palavra.
Passo agora a palavra à vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos e todas. É uma alegria poder recebê-los aqui na Câmara Municipal, cumprimentar a mesa em nome da nossa primeira-dama, e também deputado estadual, que tanto representa a nossa cidade, Vivian Naves, a todos os vereadores aqui presentes, em nome da minha colega vereadora Cleide Lário. Discutir a primeira infância é discutir realmente o futuro da nossa cidade. E a gente que tem se dedicado a estudar a primeira infância, a gente percebe a importância disso para todo o desenvolvimento social. E quando a gente pensa também em investimento, existem estudos que a cada R$1 investido na primeira infância, a gente economiza 7 na idade adulta. Então, esse compromisso de dedicação à primeira infância, ele é, claro, de qualidade, para a qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias, mas ele também é importante para o Estado em questões financeiras. Então, é muito importante que a gente reflita sobre esse tema e que a gente tenha um plano realmente muito definido a respeito disso, para que a gente realmente possa cuidar da nossa cidade. E aqui eu parabenizo o trabalho da nossa secretária de Integração Social, Elisânia. Parabéns, Elisânia, pelo trabalho que você tem feito na frente da integração. A Vivi aqui também está como deputada estadual, está como primeira-dama, mas também atua nessa área muito firmemente. Por quê? Porque a gente precisa realmente ter as nossas metas muito bem estabelecidas para que a gente possa avançar. Estava conversando com a Vivi aqui agora, o quanto o ensino dos nossos CIMEIs é de qualidade, enquanto, inclusive, pessoas que não são tão vulneráveis assim, quer vir para a rede, o tanto que nós temos um ensino de qualidade, nós temos um desenvolvimento realmente das nossas crianças. E queremos, claro, avançar mais. E essa audiência pública, ela é muito importante para que a gente possa definir os próximos passos. Eu tenho muita dedicação a essa questão da primeira infância e contem comigo para poder contribuir e somar e procurar alternativas para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Muito obrigada.
Agora eu vou passar a palavra para, primeiro, parabenizar, né, Flávia, assumindo agora o CMDCA, e sabemos que é uma grande responsabilidade, onde ali cuida realmente de toda a infância, crianças, jovens e adolescentes. Então, sei que é uma grande responsabilidade, sei que está em boas mãos. Passo a palavra agora para a diretora de Proteção Básica e presidente do CMDCA, Flávia Xavier.
Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Cleide. Em nome dela, eu cumprimento toda a mesa. Primeira-dama Viviane Naves. Bom dia, né? Como a Cleide me passou, esse é o primeiro ato aqui que eu estou como presidente do CMDCA. Queria muito externar o meu cumprimento aos demais colegas que estão aqui também, que fazem parte desse colegiado do CMDCA, que estão aqui hoje nos prestigiando nesse evento. É muito bom tê-los aqui conosco e é esse o caminho que a gente quer seguir diante nessa nova gestão, né? Trabalharmos em conjunto em prol daquilo que nós somos designados, que é para nossas crianças e adolescentes, e hoje aqui a gente falando sobre a primeira infância, né? A primeira infância a gente vem para investir. Em primeira infância a gente tem que pensar no todo o investimento, é onde a gente cria ali a base, e como a vereadora Andréia bem falou, o investimento de um real, ele multiplica. E a gente conseguindo, nessa etapa do desenvolvimento humano da criança, marcado por aquisições físicas, cognitivas, emocionais e sociais, a gente fazendo todo esse investimento, a gente discutindo políticas públicas que vá no nosso município fazer com que a gente alcance a curto, médio e longo prazo aquisições, avancem, né, nos desafios, isso é muito bom para o nosso município. Então é com muita alegria que estou aqui, né? Estou aqui também feliz quanto diretora de Proteção Social Básica. Aqui nós temos as meninas juntamente com a Érica representando o programa Criança Feliz, que é um programa premiado, né, no município. Dentre os 246 municípios do estado, o município de Anápolis já foi premiado por duas vezes pelo trabalho de acompanhamento com as crianças e principalmente do vereador Hamilton, com as crianças beneficiárias do benefício de prestação continuada, o BPC, pessoas, né, crianças com deficiência. Então, assim, é com muita alegria que estamos aqui hoje, que agradeço também a casa por ter nos recebido, né, para que a gente possa começar esse discurso, para que a gente possa começar esse debate, que a gente possa crescer e avançar, né, e na configuração, na construção desse plano de forma participativa. Obrigada.
Agora eu vou passar a palavra para a nossa primeira-dama, nossa primeira-dama que tem feito um excelente trabalho em nosso município, e deputada estadual Viviane Naves. Ela que é a responsável, eu sei que por trás de tudo isso tem a nossa competente secretária, mas também tem a nossa competente primeira-dama e deputada. Passo a palavra para ela, que faça uso da palavra.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, agradecer ao presidente Domingos de Paula por estar nos recebendo nessa manhã. Ele citou que o espaço é pequeno, Andréia, mas acho que é aconchegante e estão todos bem acolhidos aqui na Câmara. Cumprimentar a Cleide Lário, que está presidindo essa audiência, secretária de Integração Social Elisânia, nosso vereador Reamilton, João Feitosa, a Flávia, que acabou de falar e falou muito bem, viu, Flávia? Estava aqui só te ouvindo, agora o presidente do CMDCA. Eu estou até preocupada com tanta função que a Flávia está. Estava comentando com a Cleide. A Flávia está com muita função, viu, secretária Erizânia?
Mas é competente. É porque ela é competente.
Cumprimentar a todos vocês, sei que tem muitos rostos conhecidos da assistência social, também instituições sociais, dona Nilce está ali, a Daniela Nava, instituições que nos ajudam a cuidar de pessoas. É, a senhora. O César Augusto, cumprimentando a senhora aqui, que é uma mãe que é atendida pela assistência social. Gente, é muito importante a gente falar da primeira infância. É, eu sempre tenho dito isso quando a gente vai tratar de assuntos como violência doméstica da mulher, quando a gente fala de idosos, porque é na prevenção que a gente vai ter um futuro melhor, como a Andrea falou. Então, cuidar das nossas crianças, principalmente 0 a 6 anos, é importantíssimo, porque vamos ter um futuro melhor e a sociedade como um todo vai ganhar. É, eu fico aqui, quando fala da primeira infância, me recordando as ações da gestão Roberto Naves no município de Anápolis. Ações na área da saúde, como a UPA pediátrica, a terceira UPA, perfil pediátrico do nosso país, que tem atendido muito bem nas nossas crianças, hoje uma referência realmente na cidade de Anápolis. É, o prefeito Roberto cita o nosso caso pessoal da nossa filha mais velha, Giovana, que não tinha atendimento pediátrico aqui em Anápolis, não fomos bem atendidos em Anápolis e saímos diversas vezes para Goiânia para ter um atendimento, porque ela tinha crises respiratórias. E agora ver a UPA pediátrica funcionando e funcionando de forma satisfatória, atendendo a todas as nossas crianças, nos deixa muito feliz. Na área da educação, o professor Valdo está ali, do Conselho de Educação, onde a gente tem feito investimentos pesados, tanto com a secretária Erizânia, que esteve lá, como o professor Alex, que agora está à frente da secretaria, investimentos na área de material escolar, material didático, investimentos na qualificação da rede dos professores. E esses investimentos têm, com certeza, gerado frutos. Como a Andrea mesmo falou, eu estava me perguntando aqui qual que é a demanda para esse mês. Falei, Andrea, tem muitas dessas pessoas que estão sendo atendidas na rede particular de educação, mas querem ir para o CIMEIS, porque sabem do ensino de qualidade na nossa rede municipal. É, investimentos na assistência social, onde a gente tem um programa de integração, onde abraça aí no contraturno escolar, e nós realizamos o programa de integração dentro das escolas com assistência social, cultura, esporte, e aqui eu agradeço a Del, a Nabila, a Flávia, o Eduardo Junqueira, que é diretor de esporte, que tem estado à frente dessas políticas, investimento na assistência social através do programa Voluntário de Coração, onde a Renata está à frente, investimentos na área de qualificação profissional, que a Joyce, diretora, também está aqui. Então, nós temos investidos. E ganhamos também o prêmio em 2021 e 2022 do Criança Feliz. As meninas do Criança Feliz estão ali. O César Augusto é atendido, não é? Pela criança. E eu tenho que passar a fala para ele, viu, gente? Ele disse que quer falar. Eu falei que vou dar minha fala para ele. Então, a gestão Roberto Naves realmente preocupa com nossas crianças, e é nesse período onde a gente desenvolve o conhecimento cognitivo que a gente precisa investir nas crianças. Minha fala é basicamente essa. Amanhã nós temos uma reunião do Pacto Goiano pela Primeira Infância, lá no TCE, onde a Anápolis já aderiu a esse pacto, e tem, acho que, uma premiação também, né, secretária Erizânia? Então, amanhã a gente vai estar lá debatendo esse assunto que é tão importante. Eu, enquanto deputada estadual, à frente do Conselho de Assistência Social da Assembleia Legislativa, me coloco à disposição. Nós temos feito projetos de lei na área também. Nós estamos com um projeto lá em segunda votação, que é o projeto da Patrulha da Criança e do Adolescente, nos moldes da Patrulha Maria da Penha, que tão bem funciona na rede. Então, a gente quer também criar a Patrulha da Criança e do Adolescente. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para projetos de lei, estou à disposição. Estou aqui conversando com a Andrea sobre isso. Ela deu uma sugestão boa aí para a gente em relação ao FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, que a gente tem feito muitas campanhas para as pessoas poderem doarem lá do imposto de renda. Não custa nada quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, destinar aquele valor que iria para o governo federal e muitas das vezes não retorna para o município, destinar diretamente para o Fundo da Infância. A gente está trocando uma ideia aqui para a gente ter novidade aí, cada vez mais arrecadar mais para o Fundo da Infância. E estou à disposição aí, depois da audiência terminar aqui, se tiver sugestões para a gente levar para o Estado de Goiás, eu agradeço muito vocês. No mais, desejar um bom dia a todos.
todos e que seja muito produtiva essa audiência. Obrigada. Ah, vou passar a palavra para o César. Só um minuto.
Bom dia. Obrigada a todos por ter vindo.
Agradecer aqui a presença do doutor Elegares. Seja bem-vindo, doutor. César Augusto, então eu vou te dar uma função. Vem aqui presidir a sessão para mim, por favor, e vem chamar a próxima, o próximo orador, por favor. Você vai sentar aqui no meu lugar. Vamos lá. Agora você vai passar a palavra para o doutor Elegares. Passa, por favor.
Quem é o doutor Elegares?
Ali, ó. Olha lá, ó. Assim, eu passo a palavra ao doutor Olegário.
Como é que faz? Passa.
Repete o que eu te falei. Passa a palavra, vai.
Passa a palavra.
Ao doutor Olegário.
A doutor Olegário?
Isso.
Quem é?
Bom dia a todos. Já cheguei, já recebendo a palavra, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus a presença de todos vocês e a presença de nós aqui nesse momento muito importante. É sempre bom participar de qualquer atividade que tenha como objetivo defender as nossas crianças. Gostaria aqui já de, ao iniciar minha palavra, deixar o meu repúdio. Eu sei que esse momento não é um momento político, mas eu gostaria de deixar aqui meu repúdio, porque o Congresso acaba, Congresso não, o STF acaba de liberar a votação para o aborto, para legalizar o aborto. E aqui a gente... aqui lutando para defender essas crianças, e isso me entristece muito, né? Bom, dito isso, eu queria cumprimentar a nossa primeira-dama, a deputada Viviane Naves. A deputada e a nossa primeira-dama é uma pessoa que tem no seu lar 4 filhas, e ela é uma pessoa que, como mãe, sabe da importância que é a infância. Como mãe, ela sabe como é importante a gente proteger a nossa infância das nossas crianças. Né? Criança foi feita para brincar, criança foi feita para receber carinho, né? Criança foi feita para ser educada, né? Dentro dos princípios cristãos. E é muito importante isso que está acontecendo aqui. Como vocês, se vocês não sabem, eu sou hoje o diretor médico da maternidade Doutora Adalberto. E a maternidade, assim como todas as entidades filantrópicas que prestam assistência, recebe diariamente mães que chegam na maternidade e que não tem nenhuma fralda para vestir as crianças. Essa semana agora eu tive... o desprazer, eu tive dois momentos muito bons, que foi de acolher um bebê que a mãe chegou já quase que em período expulsivo. E o segundo desprazer foi de a mãe dizer que não queria o filho, que não queria vê-lo, que poderia doá-lo. O doutor Carlos Limonge foi convidado, não sei se ele... mas essa criança foi encaminhada para doação. E... isso é uma coisa que às vezes parte o coração da gente, né? Porque a maternidade é uma coisa de Deus, né? Vocês são abençoadas por Deus. Então, gente, para não me alongar muito na minha conversa, eu quero dizer para vocês que eu como médico farei de tudo que tiver ao meu alcance e podem sempre contar comigo em qualquer projeto que tenha o objetivo de proteger as nossas crianças. Muito obrigado.
Agora eu vou passar a palavra para minha amiga, secretária do social ali, que faz um excelente trabalho. E como professora, como uma boa professora, eu estou perguntando se ela vai querer descer. Porque eu sei que ela gosta de falar andando. Vai descer?
Vou.
Diz que não.
Eu vou tentar ficar sentada aqui. E vocês que são professores, vocês sabem da dificuldade que é, né, Fran? Andréia, a gente fala sentada, né? Mas eu vou tentar fazer esse bonitinho aqui. Mas mexendo, né, Fran? Eu começo aqui cumprimentando minha amiga Cleide Lário, republicana, que vice-presidente do Republicanos. Agradecer você pela parceria, pela amizade. Você que já foi diretora de proteção social básica, entende a importância dos avanços nas políticas de proteção social. Cumprimento minha amiga Viviane Naves, que é a nossa primeira dama, que tem aí um olhar diferenciado aqui. Parabenizo você, Viviane, por essa sensibilidade quando, por meio do programa Voluntários de Coração, você entrega kits às mães gestantes. Kits, assim como o doutor Olegário disse, que leva ali aquele enxoval para as mães que estão, às vezes, no nono mês de gestação e ainda não tem nada para compor o enxoval desse bebê. Então, essa sua sensibilidade, Vivian, por meio do programa Voluntários de Coração, tem feito uma grande diferença na primeira infância, porque quando você atende a mãe gestante com esse kit, você cuida dessa criança, porque a primeira infância compreende, então, de 0 a 6 anos. Então, você provê os primeiros dias de vida dessa criança. Quando o doutor Olegário cita esse triste exemplo da falta, por exemplo, de prover fraldas para o filho, a gente também entende isso e, por meio do programa, a gente atende, doutor, com esse kit, com uma bolsa para essa mãe e com kit inicial. Então, parabéns, Vivian, por isso. Essa é uma das suas grandes ações aqui no município e tem nossa admiração enquanto gestores aí da política da assistência social. Andréia, te cumprimentar de forma muito carinhosa e respeitosa, você que é parceira das ações da assistência social, da cultura, do esporte, trabalho, emprego e renda. Obrigada pela parceria. João Feitosa, meu amigo, muito obrigada. Cadê o João Feitosa? Já desceu. Mas, de qualquer forma, obrigada por sua contribuição, João Feitosa. Ré Hamilton, republicano, muito obrigada pela parceria com o Executivo. Flávia, presidente do CMDCA e também diretora de Proteção Social Básica, desejo sucesso. E, ao cumprimentar você, cumprimento todos aqueles que integram aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Daniele, a Juraci, a Elisama e tantos outros que compõem aqui. Eu gostaria de poder nominar. Professor já fala muito, então, mas sintam-se abraçados por mim, abraçados pelo Executivo, pelo Legislativo. A gente sabe quão importante é toda essa dedicação de vocês à frente desse importante conselho consolidado, um dos mais atuantes aqui do município. Cumprimentar, doutor Olegário, agradecer aqui pela contribuição do senhor naquilo que diz respeito às políticas para a primeira infância na área da saúde. Obrigada. O senhor tem uma representatividade muito consolidada no que diz respeito a isso, portanto, nosso respeito. Obrigada por isso. Cumprimentar o Conselho Municipal de Educação, na pessoa do Walter e de todos os professores, professoras que aqui estão, aqui, a Mara, a Andréia, a Fran, minha amiga, e todos os demais aqui profissionais que compõem o Conselho Municipal de Educação. Cumprimentar o Conselho Tutelar nas pessoas da Irci, do Joanã, da Etienne, que aqui representa os demais conselheiros, são 15 no município. Teremos eleição aí no dia 1º, né? É um momento de participação de toda a sociedade anapolina, para que a gente possa continuar avançando aí nas políticas voltadas à primeira infância. Cumprimentar aqui o protagonista desse grande momento, que é o César Augusto. César. Oi, César. Oi. César, você é a pessoa mais importante dessa manhã. cumprimentar você, a Júlia, seu irmão, João Guilherme. Carmen, obrigada por estar conosco. Que Deus continue abençoando você, sua família. Quero aqui cumprimentar todos que compõem o Sistema Único da Assistência Social, na proteção básica e na proteção especial, todos que compõem a diretoria de integração, a diretoria dos voluntários de coração, diretoria de cultura, diretoria de esporte, diretoria de trabalho, emprego e renda. Essa é a Secretaria de Integração, criada pelo prefeito Roberto Naves, que tem esse objetivo de integrar políticas sociais que atendam diretamente a nossa população. Parabéns a todos os profissionais que integram essa secretaria. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E quero aqui também cumprimentar, peraí que eu vou falar aqui, Abigail Muriel, representando a educação infantil, enfim, sintam-se todos e todas abraçados por mim e pelo Legislativo. Não posso deixar de agradecer o Dominguinhos, presidente dessa Casa de Leis, que ouviu o nosso clamor por esse momento, foi uma proposta alinhada aí do Executivo com o Legislativo, dada a importância da elaboração desse plano municipal para a primeira infância. E é tão importante a gente viver um momento democrático como esse, Mara, porque a gente poderia partir para a criação, para a elaboração desse plano. Mas isso aqui é democracia. A gente poder não ouvir apenas quem compõe essa mesa, mas, acima de tudo, ouvir aqui as mães do Criança Feliz, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, da assistência social, da cultura, do esporte, do trabalho, emprego e renda, da integração. Então, a gente poder ouvir todas essas pessoas para que a gente possa, assim como a presidente do CMDCA bem falou, propor metas, estratégias a curto, médio e longo prazo. Mas é muito importante a gente considerar aquilo que o município já oferece. Quando, por exemplo, a rede municipal de ensino constrói 6 novos CMEIs com atendimento de 0 a 3, certo? Na creche, na pré-escola, ampliando ali 4 e 5 anos. A gente lembrando que a primeira infância compreende os 72 primeiros meses de vida dessa criança, onde o potencial de desenvolvimento físico e cognitivo da criança é muito mais acentuado. Então, a gente poder falar dessa ampliação na rede com atendimento aí a creche e a pré-escola, isso nos enche de orgulho. A gente poder falar da premiação do Criança Feliz, do atendimento às gestantes por meio do programa Voluntários de Coração, do programa Integração, que atende a criança no contraturno escolar. Ontem eu conversava com a diretora Del, quase 1.300 crianças atendidas nesse programa que, no contraturno escolar, cuida das nossas crianças e adolescentes por meio do referenciamento de CRAS, de CREAS, por meio do atendimento na área da cultura, na área do esporte, na área da educação, porque esse é um programa desenvolvido pela educação, pela integração, pela saúde. Então, veja bem, doutor Olegário, no contraturno escolar, essa criança fica dentro de um ambiente, podendo ser uma escola ou um ambiente, um outro ambiente da prefeitura, atendido por uma equipe multiprofissional, e nesse ambiente, nessa proposta desse programa criado pelo prefeito Roberto Naves, a gente oferta a segurança alimentar, porque eles têm alimentação suficiente ali, atendimento multiprofissional num ambiente seguro, onde o solo é fértil, porque ali a gente leva políticas públicas, e a gente previne situações violadoras de direitos dessas crianças, porque elas ficariam em casa. São crianças de famílias de extrema vulnerabilidade, ficariam em casa enquanto os pais trabalham, mas a gente acolhe essas crianças. Então, tenho muito orgulho de vir aqui dizer para vocês, nós vamos fomentar os avanços nas políticas voltadas à primeira infância, mas a gente tem ponto de partida. E ponto de partida ampliação na creche, ponto de partida atendimento que o CRAS tem feito às famílias, é o programa Integração, o programa Voluntário de Coração. Quando a gente oferta qualificação profissional para essas mães, nós estamos cuidando da primeira infância. Quando a gente cria um centro cultural para receber 5 escolas de cultura, porque hoje nós temos 4, mas nenhuma delas com instituição, com autonomia. A partir de agora, elas recebem recurso para essa gestão e elas vão contar com um centro cultural ali onde ficava localizada a escola João Luiz de Oliveira. Então, um centro para receber as 4 escolas já existentes e mais uma que será criada, que é a Escola Circense. Isso é avanço na primeira infância. Tudo aquilo que atende uma família, uma mãe, por exemplo, nós temos um abrigo aqui que é pioneiro
no atendimento a mulheres vítimas de violência. Cleide, a gente atende a primeira infância, porque ali nós recebemos mães vítimas de violência que levam seus filhos. Muitas mães gestantes, Fran, muitas mães amamentando. Nós somos pioneiros na oferta desse serviço. Tia Maria do Luz de Jesus está ali. Somos a primeira cidade do estado de Goiás que em 2014 recebeu milhões do governo federal para repassar para os abrigos, mas nós perdemos, sabe por quê? Por quê, tia Maria? Porque o governo municipal, naquela ocasião, não repassou. Em 2017, na gestão do prefeito Roberto Naves, nós fomos em Brasília, no Fundo Nacional da Assistência Social, para a gente desbloquear esse recurso, para que a gente pudesse repassar aos abrigos de crianças da nossa cidade. Isso é cuidar da primeira infância. Hoje, o governo municipal repassa recursos do município e mais recursos do próprio governo federal. Ele arca com essas despesas. Cada criança abrigada num abrigo, lembrem, uma criança que vai para abrigo, ela já teve os seus direitos violados. Ela é vítima de violência, de várias formas de violência. Ela recebe um recurso para que ela tenha um atendimento digno dentro de um abrigo. Isso é priorizar a primeira infância. Tudo isso para a nossa reflexão de que nós já temos um ponto de partida, com várias políticas sociais sendo ofertadas no município. E agora é momento de discutirmos os avanços dessas políticas, seja através da Secretaria de Integração, Educação, Saúde, de todo o Executivo, do Legislativo, da Organização da Sociedade Civil, dos Conselhos de Direitos, mas, acima de tudo, de mães como a Carmen, de mães que entendem a importância desses avanços e vão nos dizer onde é que precisamos avançar. Não viemos servir um bolo, viemos discutir os ingredientes dessa receita. E cada um vai contribuir com cada ingrediente que aqui, metaforicamente, eu quero atribuir às políticas que precisam ser avançadas. Qual é o avanço necessário? Vamos discutir, vamos avançar, e depois disso, depois de fomentarmos todas essas discussões, de ações, de programas, de serviços, construir esse plano para que a gente possa consolidar cada uma dessas políticas. Obrigada a todos.
Estava aqui conversando com a nossa primeira-dama e deputada. O interessante é que o nosso município, e eu quero aqui parabenizar, leve os parabéns ao nosso prefeito, que o maior investimento do nosso município é na educação e também na saúde. Ou seja, alcança aí essas crianças, esses adolescentes e toda a nossa população. E sabemos que a educação do nosso município, ela é uma educação de qualidade, Vivi. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu quero colocar o meu filho, tirar de uma escola particular e colocar no município, porque o ensino é muito melhor. E agora nós vamos abrir a palavra para que todos, quem queira fazer aí uma pergunta, queira discutir, que possa, a palavra está franqueada. E vou liberar aqui a nossa deputada, que tem outros compromissos, nossa deputada e primeira-dama e deputada, que tem outros compromissos. A vereadora André estará indo também à sessão, que estamos em sessão parlamentar. Vereador Reamilton vai permanecer com a gente? E vereador Reamilton também estará indo para a sessão. Primeiro, eu vou passar aqui para a Carmen, ela que é atendida aí por esse programa da primeira infância. Eu acho que... Quer falar não, Carmen? Não quer. Então, franqueio a palavra a todos. Logo após que nossos parlamentares se retirarem.
Bom dia a todos e a todas. Eu peguei a palavra só, vou deixar vocês discutirem, que o Parque Nacional da Primeira Infância, ele foi criado pelo CNJ, foi idealizado pela Ilana, que é uma pessoa maravilhosa, que foi abraçado pelo CNJ e é um auto jurídico, foi a lei mais recente depois do ECA, uma das principais que foi feito. Ele está incluído hoje pela Tebet para ter verbas para a primeira infância, que também foi um ganho, uma luta muito grande para quem desenvolveu a primeira infância. O Pacto Nacional da Primeira Infância de Goiás está sendo discutido desde setembro, E tem a participação, que eu não posso deixar de falar, extensiva da OAB Goiás, a qual eu represento também como Comissão de Combate a Abuso de Criança. Então, assim, só queria falar isso, que a OAB está presente também no Pacto Nacional da Primeira Infância, ela que até revisa os... quando sai a premiação, é uma das que fazem primeiro, e a OAB está presente, e a OAB está participativa. Amanhã estamos, amanhã, no evento, que vai ser maravilhoso, acabaram de mandar a programação, e todos é para o quê? Para a primeira infância. Então, um abraço a todos, queria falar da Ilana, e que é algo que foi incentivo jurídico, não é algo que foi incentivo político, mas sim da parte que a gente, todo mundo, como eu, como jurista, a pessoa fala assim, tudo são políticos. Não. O Pacto Nacional da Primeira Infância foi um ideal jurídico da parte da justiça. Um abraço a todos.
A palavra ainda está franqueada, mas alguém...
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, a pessoa da Elisame. E, para mim, é um motivo muito especial nessa manhã de estar nessa audiência pública. Porque é uma importância muito grande de nós estarmos discutindo as políticas e as diretrizes para nós fortalecermos a primeira infância. A Bíblia Sagrada, Jesus disse, vinde a mim as crianças, porque tais é o reino dos céus. E nós temos uma responsabilidade muito grande como sociedade civil, como políticos, como formadores de opinião, porque nós sabemos que a primeira infância, desde a concepção até os 6 anos, estamos formando a criança e o futuro desse ser. Porque na primeira infância, onde é formado tanto a parte física, doutor Olegário, né, estive na frente da maternidade muitos anos, e também o psicológico, o social, a personalidade, o caráter. Se a criança não for bem alimentada, ela vai ter problema para passar o resto da vida, não é assim, doutor? Se ela não tiver um acompanhamento, ela vai ter problemas psicológicos. E se ela sofrer um abandono, isso vai repercutir para a vida toda. Então, a primeira infância é o alicerce do ser humano. Tudo explica que dos 0 até 6 anos é formado. E nenhuma construção persiste se o alicerce não for bem feito. Podemos remediar no futuro. E como foi colocado aqui, mais gastos serão... para poder tentar salvar esse ser humano, até dele mesmo. Então, nós precisamos investir nesse alicerce. Nós precisamos investir na primeira infância. E nós estamos aqui como sociedade pública, nós estamos aqui nessa representação, que nós precisamos ter um olhar diferente. Não só... nós fazemos um movimento, mas nós precisamos ser ouvidos. E nós precisamos fazer diferença, porque está nas nossas mãos. Eu acho o pior pecado é o da omissão. E quantas vezes nós temos sendo omissos? Eu faço parte, né, de algumas instituições, e a minha vida toda, eu trabalhei na saúde, e... acompanhei várias fases de onde crianças chegavam até a nós, ali necessitando de um cuidado. E hoje, vereadora, nós estamos aqui e nós temos voz. E não vamos nos calar. Você que tem voz, abre a sua boca e vamos falar aquilo que nós podemos fazer a diferença. Está na nossa mão o poder de fazer que as políticas públicas se cumpram. Nós temos visto o esforço, né, do nosso município, na pessoa do prefeito, da primeira-dama, da secretária, do poder executivo, legislativo, mas nós, como pessoa que fazemos parte dessa sociedade. Nossos olhos estão atentos em todos os lugares. Aonde os olhos da primeira-dama não está, eu vou citar assim um exemplo, o seu está. E quantas vezes a gente vê que a pessoa passa do lado e ignora a cena que muitas vezes ela contempla. Então, por isso, eu queria trazer para vocês essa reflexão de nós podermos fazer a diferença. Sou mãe, sou avó, e o que eu mais tenho olhado em direção das crianças. Faço parte do CMDCA, dirijo uma empresa com mais de 100 colaboradores, 10 unidades dentro da cidade, que é o Laboratório SAVE. E se eu fosse olhar para o meu tempo, eu não teria. Mas eu não posso ficar omissa quando eu tenho a oportunidade. Vocês aqui todos têm voz e têm a oportunidade. Vamos fazer a primeira infância o melhor alicerce para todos os seres humanos. Obrigada.
Nós vamos falar, Daniel, o marco legal, ele foi através da Lei 13.257 em 2016, porém a pactuação foi apenas em 2019. Então, logo em seguida, o município fez a pactuação e começou a executar. Então, foi isso. Mais alguém deseja estar falando? Sem mais ninguém? Doutor?
Eu gostaria só de fazer uma retificação e com um pedido de desculpas. Eu cheguei atrasado porque eu estava de plantão e já fui lançado na mesa. Eu passei pelas costas dos representantes da mesa e eu cometi um erro aqui terrível, porque eu não cumprimentei toda a mesa. Então, Cleide Lara, muito obrigado pelo convite. Continue essa luta. O Ré Hamilton, que estava aqui do meu lado, eu não citei o nome dele, mas eu sei que é um parceiro de última hora. A vereadora Andréa, também uma vereadora espetacular. Aliás, a Câmara está começando a ficar bem representada, viu? Vocês realmente vão fazer diferença. Eu tenho absoluta certeza. Vocês vieram para mudar a forma de pensar, a forma de agir e a forma de conduzir a coisa pública. Isso me deixa muito esperançoso. Então, eu gostaria de fazer essa retificação do meu pedido de desculpas por não ter cumprimentado toda a mesa. Tá? A minha parceira aqui do meu lado, a Flávia. Era isso, gente. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, doutor, e não tenho que se desculpar, né? Estava ali cuidando de pessoas, tenho certeza que fazendo com muito esmero. E é sempre um prazer tê-lo aqui. Nós agradecemos aqui a presença de todos e quando se trata... Vai falar? Mais alguém que queira falar? Lá atrás.
Eu agradeço o convite da Câmara, da nossa querida amiga Erizânia. Eu fico feliz de a gente participar de mais uma atividade. Não é só um evento, não é? Mas isso aqui é apenas o pontapé, porque nós, como professores, sabemos, quando eu falo nós, eu tenho o pessoal do Conselho de Educação aqui, tem alguns professores, e eu representando o Conselho, a gente sabe que durante longo tempo na história, é muito recente na história da humanidade, a criança ser reconhecida enquanto sujeito histórico social. Até o final do século XIX, a criança era apenas uma miniatura de adulto. Ela não tinha historicidade, ela não tinha identidade enquanto tal, enquanto portadora de direitos, né? Isso é muito recente para todos nós. E agora, a partir principalmente da nossa Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio apenas em 1992 efetivar esses direitos. E isso foi criado lei. A lei, até chegar lá na ponta, nós sabemos como é que é, né? O tempo que leva, porque passa por uma mudança cultural, pela construção e transformação de consciências. Agora, nós estamos caminhando mais rapidamente para esse processo de reconhecimento da criança enquanto sujeito social, enquanto portadora de direitos que precisam ser efetivados, como disse a doutora Juraci. O custo disso para a vida dela é muito alto. Ela pode morrer com 80 anos, mas as cicatrizes estão lá. As feridas são, às vezes, curadas, mas as cicatrizes das suas dificuldades, das violações, elas estarão lá sempre, não é isso? Então, fico feliz de participar, parte do conselho está aqui, vai continuar até o final, nós temos as duas representantes, inclusive, as professoras Franciele e Andréia estarão representando o Conselho de Educação na comissão, né, que estará trabalhando esse pacto. E é isso, registrar a importância de mais esse passo da sociedade anapolina para transformar as nossas crianças nos futuros cidadãos de consciência e cidadãos de bem da nossa cidade. Obrigado.
Mais alguém que queira dar uma palavra, se posicionar?
Bom dia, meu nome é Mara, eu estou no Conselho Municipal de Educação como representante, né, da educação infantil. E eu não poderia deixar de dizer, quando a vereadora Andréia disse, né, dos nossos CMEIs, e realmente são CMEIs de qualidade. Meus netos estudam no CMEIs, né, no CMEI da municipal. Então, assim, realmente muito bem atendidas as nossas crianças. Elas ficam lá o dia todo e são realmente muito bem atendidas. Tem uma educação de qualidade, uma alimentação de qualidade. E nós, no Conselho, estamos aí finalizando a resolução, a revisão da resolução 05, que diz especificamente sobre a educação infantil. E podem ter certeza que lá nós garantimos, sim, o direito dessas crianças do nosso município. Sentimos falta aí, né, às vezes nós temos hoje o infantil 4 e o infantil 5, que é a idade de 4 e 5 anos, que há uns anos atrás eles ficavam período integral no CMEIs, e agora, devido à demanda do cumprimento do Plano Municipal de Educação, que é 100% das crianças de 4 e 5 anos na unidade de ensino, as nossas crianças estão atendidas parcialmente. Mas penso que nós podemos avançar, né, Elisânia, nessa política aí também, das nossas crianças serem atendidas integralmente. Mas mesmo elas sendo atendidas 4 e 5 anos parcialmente, elas são atendidas com muita qualidade. Então, eu deixo aqui a minha contribuição e me coloco à disposição, enquanto diretora do Conselho Municipal de Educação, junto com o presidente Valto, as conselheiras Andréia, que é representante dos professores do ensino fundamental, a Franciele, que representa os pais lá dentro do Conselho. Nós estamos aqui à disposição para contribuir com esse avanço aí na qualidade e na responsabilidade da primeira infância. Aquilo que se constrói numa base bem feita, a gente sabe que terá aí um futuro brilhante, né? Então, vamos se investir na primeira infância, porque quando se investe na primeira infância, a gente investe no cidadão, no futuro cidadão, tá? Então, muito obrigada, deixo aqui a minha contribuição e me coloco à disposição para do que vocês precisarem de nós lá do Conselho Municipal de Educação.
Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Andréia, né, faço parte do Conselho Municipal de Educação, represento os professores da rede municipal de ensino. E assim, eu queria agradecer, né, e cumprimentar toda a mesa, agradecer a todos aqui pelas contribuições. Eu acho que todos têm aqui a contribuir com suas experiências vivenciadas, né? É, eu estou no conselho, mas estou também no chão de sala, né? Então, eu estou tanto na educação infantil, lá na creche, quanto também na escola, no ensino fundamental, porque eu sou alfabetizadora. Então, eu vejo que a escola é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente seguro, é um ambiente adequado, né, para a formação desse indivíduo. É na escola que a gente descobre, às vezes, abusos, né? É na escola que a gente vivencia relatos de crianças que têm uma alienação parental ou que ela passa por algum tipo de problema, né, em casa. Então, nós nos tornamos, nós educadores, tanto o psicólogo, quanto o educador, quanto, às vezes, aquele que acolhe para ouvir, para resolver aquela situação. Como a senhora disse, eu não recordo o nome, a gente não pode ser omisso em nada, né? A gente tem que ouvir, a gente tem que acolher, a gente tem que dar as mãos para um projeto tão lindo como esse, né? Essa comissão vai fazer muita diferença no que já tem sido feito por todos os outros, né, que fazem parte de comissões em defesa da primeira infância. E a gente precisa mesmo defender esses inocentes, né? Essas crianças maravilhosas que serão futuros cidadãos que vão fazer a diferença na nossa sociedade. Então, assim, eu tenho muito orgulho em ser docente, porque eu posso contribuir de várias formas, porque eu gosto de usar a pedagogia do afeto. E é através disso que a gente pode ajudar essas crianças. Já fiz denúncia, já fui para audiência, para delegacia, por questões de violência mesmo doméstica, porque a gente sabe que nem sempre a casa dessa criança é o lugar seguro que ela permanece. Às vezes, o sossego que ela tem, o acolhimento melhor que ela tem é na escola. Então, por isso, eu acho que a educação pública precisa realmente ter seus investimentos, né, bem definidos, e a gente valorizar esse espaço. Porque, como toda a sociedade sabe, na época da pandemia, quantos e milhares de casos de crianças que foram acidentadas dentro de casa, violentadas, e que todos sentiram falta desse espaço, né, que é muito importante na vida de qualquer cidadão. Então, eu quero mesmo contribuir, né, com as minhas experiências de vida, com as minhas experiências profissionais, e estou aberto para que a gente possa fazer um grande projeto de defesa e de investimento na primeira infância, que é muito importante. Obrigada a todos. Bom dia.
Pessoal, dentro da proposta de avanços nas políticas voltadas à primeira infância e à adesão ao pacto estadual, nós, então, estamos compondo um comitê pela primeira infância. A partir desse momento de fomento, de discussão dessas ações necessárias a esses avanços, nós, então, instituiremos, ainda essa semana, esse comitê. E eu gostaria que vocês conhecessem aqui os órgãos que vão compor esse comitê. Flávia, você pode, por gentileza, apresentar esses órgãos?
Será a composição do Comitê Municipal pela Primeira Infância, que estará à frente dos trabalhos, né, na discussão para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, é a Secretaria de Assistência Social, representando, né, Secretaria Municipal de Educação, representantes da Secretaria de Habitação, Secretaria Municipal de Saúde, representante também Trabalho, Emprego e Renda, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, representante da Câmara Municipal e Conselho Municipal de Assistência Social. Então, essas serão, as pessoas já foram designadas, nós iremos compor esse conselho e começar os trabalhos para o debate, o diagnóstico e a efetivação desse plano municipal para o nosso município.
E aí, dada a importância do tema, quando a gente solicita ao judiciário a indicação de um membro, o nosso juiz da infância, ele fez questão de participar do comitê.
Quando a gente solicita ao Ministério Público a indicação de um membro para a composição do comitê, a promotora da infância, a doutora Maísa Morgano, ela faz questão de participar. Então, é importante que cada um aqui entenda o seu papel, a sua relevante contribuição nesses avanços, nessas políticas necessárias. Então, a partir de agora, você entendendo os órgãos que vão compor esse comitê, você pode recorrer a um deles e levar a sua sugestão. Esse espaço, como a vereadora Cleide, que preside essa sessão, está aberto para isso. Mas se, porventura, no decorrer da elaboração desse plano, houver aqui sugestões de avanços, de implementações, de implantações, vocês podem recorrer ao comitê para que a gente possa, então, abrir esse debate novamente e discutir. Ainda que não seja por meio de um ato solene como esse, mas é importante que a gente possa avançar, ouvindo a contribuição de cada um, inclusive aqui, aqueles que compõem o Criança Feliz, ouvindo as mães, assim como a Carmen, que estão realmente lidando aí com as vulnerabilidades sociais, entendendo aquilo que precisa ser avançado, sanado. Então, é importante que vocês entendam como vai funcionar para que vocês possam continuar contribuindo com esses avanços.
E quando se trata de políticas públicas, sabemos que sempre temos que avançar, não é verdade? Então, é muito importante trazer aí da população todas essas demandas para que a gente possa transformar em propostas e avançar, e assim como tem avançado, né, Elisane? Porque desde que foi implantado, tem sempre avançado a cada dia mais, e essa é a intenção. Sem mais, mais alguém quer usufruir da palavra? Não? Quero aqui agradecer a presença da secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, a minha amiga Elisane, futura republicana, né? Nossa republicana. Quem sabe que Deus tem guardado para ela, né? Agradecer a presença dos meus colegas parlamentares, João Feitosa, que teve que ausentar devido à sessão, Andréa Rezende, Hamilton Espíndola, da nossa deputada também, que havia outros compromissos, que sempre muito atuante nessa área. E agradecer a presença de todos e, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada essa mais uma audiência pública para se tratar de um tema tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.
Bom dia.